no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, o Tema Livre está no ar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você sintoniza com a gente também pela internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode baixar o nosso aplicativo, que é EBC Rádios. Pelo site ou pelo aplicativo, você escolhe depois a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e participa desse debate. Nós já começamos também a transmissão ao vivo pelo Facebook, você curte a página Tema Livre Oficial, para além de ouvir, poder também ver o nosso debate. É claro, aproveita e participa, deixa o seu comentário, a sua pergunta. Ocupa o Tema Livre, que é um espaço público. Bom, nós estamos no período de carnaval e quando o carnaval começa, a galera costuma aumentar o som. É som de trio elétrico, som das baterias dos blocos, som das baterias das escolas de samba, sons nas malas dos veículos, que é uma coisa muito comum, a garotada se junta, sobe o som do veículo e aí a vizinhança normalmente é que não gosta muito. Mas tem som também nos aparelhos das residências. Mas até onde o silêncio é mais valioso, o barulho às vezes acaba falando mais alto. E nas voltas às aulas, os especialistas falam do excesso de barulho nas escolas. Ed Guimarães, na técnica, já mostrou como é que o barulho pode incomodar, brincando com a gente e subindo a trilha. Mas como lidar com o excesso de barulho? Como se proteger ou tentar, pelo menos, reduzir o excesso de barulhos? Quais são os riscos? Quais são as consequências? Como a gente pode se prevenir? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
O que são decibéis? O decibel é muito usado para medir a intensidade de um som.
Nós estamos ouvindo aí no fundo a música O Que São Decibéis, é de um professor de ciências, o Mário Borges. Ele dá aula na rede pública de ensino em São Gonçalo, tem um trabalho musical para facilitar o ensino de alguns temas, então dá para contar também para as crianças o que são decibéis. Mas quem vai nos ajudar com essa discussão hoje aqui no estúdio é o Paulo Pisão. Ele é diretor da Cervec Ecologia, integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente e ex-vice-presidente da FEEMA. Paulo Pisão, bom dia.
Bom dia a todos. Um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão relevante e muitas vezes é descuidado, né? Porque a gente acaba se acostumando com esse fato, né? Com essa influência, com esse impacto e convive com ele muitas vezes só depois que algum dano à saúde foi causado que a gente vai perceber a existência desse impacto.
Perfeito, vamos falar então sobre isso daqui a pouco. A gente conta também aqui no estúdio com a presença da Marcela Vidal, que é fonoaudióloga. Marcela, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e realmente essa exposição ao ruído causa um dano à saúde auditiva e a prevenção ela é fundamental e aproveitando que estamos na semana do carnaval, prevenir é a melhor solução para evitar esses problemas futuros.
Tá aí a primeira mensagem da Marcela Vidal, fonoaudióloga, participando com a gente do Tema Livre. Para você que acompanha pela internet, tem as imagens. O que está formando a imagem na sua imaginação? À minha esquerda, a doutora Aida Assunção. Ela é otorrinolaringologista e ex-presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia. E essas palavras se multiplicam com a gente no rádio para ver se a gente tropeça aqui no estado do Rio de Janeiro. Doutora Aida Assunção, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Como a Marcela falou, né, o ruído ele é muito prejudicial para a saúde auditiva, mas a gente não pode esquecer também que o ruído é prejudicial para a saúde do corpo todo. Né? Ele pode influenciar em vários sistemas do nosso organismo.
Opa, a gente vai saber mais sobre isso daqui a pouco. Além do Facebook, onde você curte lá, Tema Livre Oficial, comenta, deixa também a sua pergunta. Logo no vídeo que a gente já está transmitindo, você pode também enviar mensagem pelo WhatsApp. E atenção, hein? Anote o número novo, DDD 21 99784 9503-997-84-9503. Daqui a pouco eu repito para você que não conseguiu anotar. O número é novo, não se engane, não envie mais para o número antigo. Pelo telefone aqui da rádio, DDD 21-2117-6919. A nossa assistente de estúdio é Maria da Glória Ferreira. Ela aguarda o seu contato. A nossa produtora Fátima Bonfim, com a gente aqui no estúdio do Tema Livre. E o Ed Guimarães, que já deixou a sua assinatura sonora. Completa a equipe do programa hoje na técnica. Bom, para início de conversa, vocês trouxeram já alguns elementos, mas o que a gente pode falar de maneira geral para poder compreender a gravidade dessa questão do excesso de barulho? Não precisa ser necessariamente pesquisas, dados numéricos, algumas coisas que nos ajudem a ilustrar a importância da gente falar sobre esse tema do excesso de barulho. Os últimos serão os primeiros, doutora Aida Assunção?
Bom, basicamente, se você tem um ruído muito alto, a primeira coisa que você vai ter é uma irritação. As pessoas começam a ficar irritadas com aquele som muito alto. O ruído muito alto pode interferir no seu sono, pode interferir, por exemplo, dando um aumento dos batimentos cardíacos, pode dar distúrbios gástricos. Então, a gente, né, pode ter várias influências em função de estar exposto a um ruído muito alto.
Perfeito. Então, a doutora Aida Assunção ajudando a gente a entender a importância de se falar sobre excesso de barulho. Vamos ouvir também a Marcela Vidal nesse sentido. Como é que a gente pode compreender, né, a gravidade dessa questão do excesso de barulho?
Ficar exposto, né, ao ruído, principalmente o ruído prolongado, é prejudicial à saúde auditiva, como eu falei anteriormente, a doutora Aida complementou. O nível de estresse muito elevado também para essas pessoas. Então, é importante a proteção auditiva. É importante que esse indivíduo ele evite a exposição. A gente sabe que às vezes é um pouco complicado, dependendo da profissão, dependendo do ambiente onde está, mas o quanto mais se proteger, o quanto mais utilizar os equipamentos de proteção individual, isso vai ser importante para evitar toda essa fadiga auditiva e todos os outros comprometimentos da saúde que a doutora Aida relatou.
Perfeito, essa é a Marcela Vidal, ela é fonoaudióloga, e vamos ouvir o Paulo Pizão, que é integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente, nessa primeira avaliação, quer dizer, trazendo para a gente alguma questão para ajudar a pensar na gravidade desse assunto, na importância desse assunto que é o excesso de barulho.
Eu trouxe até aqui algumas informações sobre os sistemas e mecanismos de controle existentes no país, no nosso estado, na nossa cidade, que existem. As autoridades são obrigadas a se preocupar e levar isso em consideração, mas antes eu queria falar um pouco dos hábitos. Não sou especialista em saúde, a minha área é meio ambiente já há 2 décadas, mas os hábitos, hoje em dia, fala-se alto em todo lugar. Eu não sei se isso é consequência ou causa. Você vai fazer uma sauna no clube que você frequenta, as pessoas conversam a 1 metro de distância e há um tom de voz que você praticamente não consegue ter outras conversas. Você senta num ambiente público para ver uma televisão, o som é tão alto, as pessoas conversam tão alto. Hoje é comum as pessoas falarem alto, muito alto, né? E ouvirem sons muito altos. Então, o que eu tenho muito a dizer, e também outro aspecto, O ruído excessivo não danifica somente a saúde do ser humano. Danifica a flora e prejudica a fauna, e muito. Ele não só afugenta, como ele estressa e mata. Porque, obviamente, nós seres humanos temos ainda algum meio de nos afastarmos desse barulho, ou de compreender a razão do barulho, ou tentar coibir aquele que emite esse som que me prejudica. Mas a fauna não tem condição de fazer isso. É claro que meio ambiente é de todos, meio ambiente principalmente é do ser humano. Não é só, mas eu estou dando como curiosidade para que as pessoas percebam o mal que esse eu me recordo que há muitos anos atrás, a minha mãe ainda era viva, eu estava passeando com ele e com ela na praia de Ipanema, e tinha um trio elétrico. E ela já tinha 90 anos, já era pequenininha, e quando nós passamos inadvertidamente ao lado das caixas do som do trio elétrico, ela chegou a se deslocar com a força do som que estava sendo emitido ali, que eu nunca tinha passado por uma experiência daquelas. Então eu acho que, a despeito dos mecanismos, depois eu posso falar sobre eles, existentes de mitigar, impedir, proibir e punir as emissões acima dos limites de ruídos, nós temos uma questão do hábito. As pessoas, os jovens, como se fosse mais coloquial, é uma coisa curiosa, é um contrassenso, é mais coloquial falar alto. Quando dois amigos se encontram e dão aquele famoso tapinha entre as mãos e o soquinho, aí falam alto alguma coisa. Então é um outro aspecto que eu gostaria de destacar, para que a população percebesse que isso não é ser legal, descontraído, bonito, pelo contrário. Isso é uma agressão a quem está ao lado.
Perfeito. Então a gente tem aí a primeira fala, trazendo já algumas questões, o Paulo Pizão, que é integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Para a gente falar um pouco das intensidades de som que já apresentam algum risco. Eu já vi alguns dados de que 85 decibéis, a partir de 85 decibéis, deixa de ser seguro para o ouvido humano, mas já vi um dado também da Organização Mundial de Saúde que é menor, né? Cerca de 55 decibéis. Quais são as medidas que a gente pode considerar que sejam realmente aceitáveis para não correr o risco de prejuízos como aqueles que vocês já citaram aqui nas falas iniciais? E é fácil alcançar níveis elevados na vida da cidade que nós compartilhamos?
É muito fácil. Para você ter uma ideia, né, um secador de cabelo, né, ele pode chegar a 90 decibéis. Então, você falou ali que o limite é 85.
Sim.
Né, já estão falando de menos, mas o secador de cabelo vai a 90. Um murmúrio, né, uma folhinha passando, está ali em 20 dB. Uma conversa, né, num tumulto, numa sala mais movimentada, está em torno de 60. Né? Uma motocicleta, né, aquele barulho dele, pode chegar até 100. Aquelas vuvuzelas, aqueles que usaram muito na Copa, tinha delas que via a 129.
Nossa!
Para você ter uma noção, o jato do avião vai a 120.
Eita!
Aquelas vuvuzelas iam a mais do que o jato do avião.
Imagina várias juntas, né? Num estádio assim, que tem uma boa acústica.
Exatamente. Quantos shows não são feitos nos estádios?
Exatamente, verdade.
Porque você pode, né, colocar ele de forma que o som se propague de uma maneira mais adequada. Então, assim, é muito fácil alcançar, né, sons que realmente, né, vão danificar o aparelho auditivo.
É interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Agora, usando aqui um dos ganchos do Paulo Pizão, quando ele falava sobre esse hábito de comportamento e se identificando como alguém que não é especialista na área, tocou num ponto que me parece importante. A gente vai pedir que a Marcela Vidal comente nesse sentido, ela que é fonoaudióloga. Quando você tem um som ambiente mais alto, quando você tem uma conversação mais alta, é mais fácil também de você acabar forçando a voz? Quer dizer, é uma consequência que vem junto com esse som ou esse barulho mesmo do ambiente?
Com certeza, porque a pessoa, ela quer se expressar, ela quer ser ouvida de certa forma. Então, se você está dentro de um ambiente onde tem um ruído competindo e você está num círculo de amizade, conversando, batendo aquele bate-papo com seus amigos, para você ser ouvido, você vai precisar falar mais alto. E aí vem uma outra consequência também do ruído, que não está diretamente ligada à audição, mas é o esforço vocal. E aí isso a gente pode pensar nos professores dentro de uma sala de aula.
Pois é.
Dentro do ambiente escolar. O quanto esses profissionais que utilizam a voz como matéria-prima, né? Eles precisam fazer esse esforço vocal para poder ser escutado dentro de um ambiente onde a gente tem várias crianças falando ao mesmo tempo.
E eu tenho a impressão, né, de que com o passar do tempo você vai mudando a sua própria percepção, a ponto de não saber se você está falando alto ou se está falando baixo. A gente tem os exemplos do show, você vai num show e você quer cantar junto com o artista, né? Você praticamente não escuta a sua voz, mas você sai de lá rouco. É porque você perde essa percepção de que você está falando muito alto?
Exatamente. Você perde essa noção do quanto é a intensidade aceitável e acaba adotando isso como uma prática rotineira na sua vida. Então, você sai de um show ou sai de uma sala de aula onde tem um nível de pressão sonora intenso e você acaba num ambiente mais silencioso, ainda continua com esse tom de voz, porque você perde essa percepção auditiva, vamos dizer assim.
Perfeito. Eu vou também pedir para o Paulo Pizão comentar esse aspecto que há pouco a doutora Aida falava, quer dizer, na nossa vida na cidade, a gente com facilidade consegue atingir esses limites do que é tolerável, não só para a saúde, mas para o meio ambiente como um todo.
Eu queria antes fazer um comentário, como eu sou aqui, obviamente, o mais velho de todos, ou o velho de todos. Eu tinha uma propaganda sobre isso que você se referiu, de você estar falando num tom tão alto em função do que existe no ambiente, né? E você nem tinha uma propaganda muitos anos na televisão da importadora Guanabara ou coisa parecida, que era um comediante que estava falando muito alto e tinha uma britadeira. E todo mundo, ninguém estava olhando. De repente, quando a britadeira para de fazer o barulho, o ruído, aí ele grita aquele negócio, pô, todo mundo olha para ele assim de repente. E ele fica meio sem jeito porque ele não sabia que estava falando tão alto. Então essa questão, isso você enfrenta dentro de casa, com os filhos. Que você, eu próprio, às vezes, tenho, me entusiasmo muito e falo um pouco mais alto, mas eu pelo menos tenho um sensor que baixa. Eu percebo, mas tem gente que não tem essa percepção do que deve ser feito. Mas eu estava, a doutora estava comentando aí sobre essa. Existe uma legislação, uma ampla legislação hoje em dia, uma legislação do Estado, uma lei antiga de 77, tem duas normas, duas NBR, duas normas brasileiras de padrão de qualidade. Da 10.151, 10.152, que estabelecem padrões de ruídos aceitáveis, de conforto aceitável. Existe a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, que estabelece punição de cadeia para quem emite ruídos e não os corrige. Existe a Lei Municipal, que é a que vige hoje em dia, a Lei Municipal número 3.268, de 2001, há 16 anos. Estabelece também os limites de ruído, de conforto e aceitáveis. Inclusive, existem mecanismos, tem 0800 para você fazer a reclamação de ruído. Tem três áreas dentro da prefeitura que trabalham com esse combate ao ruído e podem ser acessadas para levar as pessoas a paralisar os seus ruídos. Existem limites para casas de espetáculo, para shows, para diversas situações. Eu não sei se é desconhecimento, falta de confiança nas autoridades, se as autoridades não são eficazes como deviam ser, mas existem os mecanismos para que a gente possa viver melhor, né, com um pouco mais de... Eu mesmo fui agora, no final de semana, fazer um trabalho com a minha equipe em Paraty e estava hospedado lá um grupo de São Paulo, do interior de São Paulo, daqueles motoqueiros do Harley Davidson, todos homens já coroas como eu. E... Por acaso só tinham eles e eu e minha equipe numa mesa tomando café. Nós não conseguimos conversar numa mesa de café da manhã com 12 ou 15 homens conversando, claro, a distâncias cruzadas de 8, 9 metros. Mas também se eu fosse reclamar, eu ia apanhar daquele monte de copo.
E você falando das motocicletas, eu até acreditei que você fosse falar do barulho das próprias motocicletas. Porque hoje a gente tem, né, nas grandes cidades esse problema.
Desculpe interromper, perdão. Talvez seja até, agora você está me chamando a atenção para um aspecto.
Por conta do barulho.
Por conta do barulho da moto, que eles acabaram perdendo a noção da altura da voz.
Com certeza.
É possível. E se a gente continuar nesse ritmo, daqui a pouco nós todos vamos perder, né? Porque o som da motocicleta parece ser até um atrativo. Tem hoje, né, rapazes, enfim, moças que usam o barulho da motocicleta justamente para poder chamar a atenção. Ainda tem aquele chamado tiro de moto, que eles vão lá usando o dispositivo para fazer um barulho maior ainda, né? E por falar em barulho e barulho alto, doutora Aida, agora eu gostaria que você explicasse para a gente de maneira assim um pouco mais descritiva essas consequências que a gente pode perceber que estão surgindo por conta do excesso de barulho. Você começou falando, por exemplo, do estresse, né?
Então, na verdade, o que acontece? Quando você se expõe a um ruído acima de 85 dB, durante um período de 8 horas por dia, 5 dias por semana, vamos lá, em torno de 10, 15 anos, as células lá do ouvido, elas começam a ter um dano. Elas começam a se danificar. E depois que esse dano se estabelece, não tem retorno. Então, a perda auditiva causada pelo ruído contínuo de alta intensidade, ela é irreversível. E a gente tem um outro problema que você acabou de falar aí. O ruído de impacto, por exemplo, fogos de artifício explodido no ouvido, um tiro, né? Essa coisa da moto, né, explodindo ali o motor perto do ouvido de alguém, ele pode provocar uma perfuração da membrana timpânica, e causar a mesma lesão do ouvido, só que de uma forma aguda. Então, você tem duas formas de lesionar o ouvido. Uma forma mais de exposição crônica ao ruído e uma forma aguda de uma exposição, né, de um barulho de explosão.
Então, por um lado, é esse som pontual estridente, e por outro é aquele efeito acumulado, que a gente pode pensar numa escola, com os alunos falando todos ao mesmo tempo, que praticamente não acontece. E o efeito do call center também, né?
Hoje em dia, o call center é menos, porque os equipamentos, né, os headsets, os equipamentos de fones de ouvido, ele já tem um controle muito maior. Então, você já tem uma proteção para esse pessoal que trabalha no call center, né, se todos os aspectos da legislação forem cumpridos, né, teoricamente, você não tem nenhum tipo de lesão nesse caso.
Entendi. Então, essa é a doutora Aida Assunção, otorrinolaringologista. E a gente volta a conversar com a Marcela Vidal, que é fonoaudióloga. Mas para a gente pensar também nos aspectos da educação do nosso ouvido e do nosso falar. Com excesso de estímulo, às vezes a gente aprende até a de certa forma, ignorar esse som do ambiente. Mas isso pode impactar na nossa capacidade também de percepção durante uma conversação, gerando algum tipo de atenção desatenta, enfim. Gostaria que você explicasse um pouco mais como é que as nossas conversações podem ficar impactadas, até pela nossa própria tentativa de lidar com esse barulho que é excessivo.
Se a gente parar para pensar, eu vou trazer um pouquinho para a minha área de atuação.
Por favor.
Por conta da especialidade em audiologia, mas com as crianças. Uma criança dentro de sala de aula, onde ela é exposta a níveis de ruídos intensos. Então, a gente não tem uma realidade de uma sala tratada acusticamente, o que nós, se a gente fosse pensar, deveríamos. Então, o nível de ruído dentro de sala de aula, ele deveria ser em torno de 45 a 50 decibéis para que a voz do professor a 65, o que seria aceitável, chegasse nas crianças de uma forma que ela conseguisse compreender tudo o que estava sendo dito e, por outro lado, o professor não faria o esforço vocal. Só que tem ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ou um ventilador de teto, né, dependendo da estrutura da escola, por falta de manutenção ou não, eles acabam sendo ruídos que cada vez mais são menos percebidos, porque você acaba que se acostuma com aquele ruído e acabam, de certa forma, atrapalhando, sim, toda essa dinâmica dentro de sala de aula. Não só esses tipos de ruído, mas o arrastar de mesa, de cadeira, o ruído externo, enfim. Então, tudo isso vem a trazer prejuízos e atrapalhar essa criança na assimilação, na atenção que ela precisa ter àquele professor que, naquele determinado momento, passa uma informação importante para o aprendizado dela.
Fora que as escolas, se você prestar atenção, né, passeando por aí, as escolas são na beira das avenidas.
É verdade.
São sempre, né, ali bem na beira das ruas e, assim, ônibus passando, tem sempre um ponto de ônibus bem na porta da escola. Antigamente, a gente tinha as escolas, elas eram recuadas, né? Se você lembrar dos colégios antigos, eles eram recuados, né? Com chão de madeira, as carteiras de madeira, que são elementos mais acústicos. Hoje é tudo de concreto, de ferro, de vidro, que eles não ajudam em nada a acústica.
É interessante isso, né? A gente, de certa forma, até pensar na capacidade de absorção dos ruídos que o nosso ambiente tem, inclusive o nosso ambiente doméstico, né? A gente já está educado para prestar atenção nesses aspectos?
Não, infelizmente não está educado. E a gente precisava conversar mais com os arquitetos, né, para que em ambientes como restaurantes, como escolas, que isso fosse uma coisa que fosse mais, que tivesse uma atenção maior, né, desses arquitetos.
É curioso porque No que respeita, por hipótese, a licenciamento ambiental, se você vai licenciar qualquer indústria, qualquer empresa que seja obrigada, que seja por sua atividade, por seu impacto a ser licenciada, ela tem um padrão de ruído. Um hotel na Barra, que a nossa empresa fez a gestão ambiental, o Hyatt Hotel, lá na, depois da Ayrton Senna, na Praia da Barra, nós tivemos um técnico em ruído que acompanhou toda a obra, desde o primeiro momento, e as ações da semana seguinte eram programadas e analisadas em função de vários aspectos, no aspecto ambiental, e também em relação ao ruído, os horários a serem observados pela escavadeira, pelo batistaca, embora o batistaca tenha um horário grande autorizado para funcionar. Agora, o que foi curioso ali, depois da primeira semana, quando a obra começou mesmo mais forte, é que o background, o barulho já existente da praia, da rua, já estava em 68 decibéis. E você ia crescer a esse barulho, a esse ruído, você ia crescer o barulho do batistaca, da escavadeira, do caminhão. Então, são situações também que, às vezes, você fica numa situação delicada. Como é que o empresário vai se comportar? Como é que o cidadão vai se comportar diante de um fato como esse? Eu já tenho ruído suficiente acima do limite que a legislação me estabelece para eu praticar. Então, ficava aquela negociação, muitas vezes, só na palavra, com os órgãos ambientais, com os órgãos públicos, para evitar que se pudesse fazer. Agora, eu acho, o que eu entendo, tirando um pouco do ensinamento, do que é uma decisão de autorizar uma atividade daquelas que causam impacto ambiental, é que as outras atividades que não são obrigadas a serem licenciadas, como restaurante, por exemplo, eu frequentava um restaurante ali na esquina da Ipanema, na esquina da Vinícius com a Prudente Moraes, que em determinado horário a nossa mesa ficava próxima da janela, bem, não era janela, uma varanda, era impossível conversar. E eu dizia, mas ô Manuel, por que você não bota umas caixinhas de ovos aqui, alguma coisa, para pinta a caixa de ovo, faz alguma coisa para ver se melhora esse ruído. Ah, deixa para lá. Então, também, eu acho que as outras atividades que não são obrigadas a serem licenciadas, mas se eu tenho uma lei da prefeitura, hoje em dia quem protege o cidadão é a lei da prefeitura. As demais leis e normas são normas que o cidadão comum nem vai conhecer. Ele tem que procurar a prefeitura, que tem uma estrutura para isso. Mas ela deveria impor esse tipo de procedimento e de verificação prévia também outras atividades que não só aquelas de grande impacto.
Mas você prestou atenção que durante a obra você foi lá e fiscalizou durante a obra, né? Só que aí ele, durante a obra, vai lá e coloca um aparelho de ar-condicionado externo, né? Ou num restaurante coloca um exaustor externo e o vizinho, ele vai ter que conviver, depois da obra, que não teve nenhum problema de ruído, porque você estava lá fiscalizando direitinho, depois que a obra acaba, quando o exaustor começar a funcionar, quando o aparelho de ar-condicionado começar a funcionar, o vizinho, coitado, não vai dormir.
Mas isso nas atividades que grande impacto, que são obrigadas a fazer isso durante a obra, isso não acontece, porque a operação das empresas, ela também passa por uma fiscalização permanente. Você tem padrões, não só de emissão de poluentes, emissão de gases, emissão de som. Então, você tem permanentemente, quando você concede uma licença ambiental para um grande empreendimento, você tem essas condicionantes de validade. O que eu estou me referindo é que para aqueles que não são feitos licenciamentos, é que deveria colocar algum tipo de acompanhamento para que isso não acontecesse, porque é uma covardia que se faz com o cidadão que tem conviver com aquilo pro resto da sua vida.
Mas, Paulo, o poder público atualmente parece estar bem equipado para poder fazer essas medições, ter essa capacidade de fiscalização?
Eu até listei aqui a Prefeitura do Rio, como eu me referi, nós temos uma norma estadual, temos uma lei de crimes ambientais, que aí o cidadão pode ir à justiça pedir punição para quem emite ruído acima dos limites, que dá uma pena de algum tempo aí considerável, não me recordo agora, acho que é 2 anos de cadeia, mas existe a coordenação de fiscalização ambiental da prefeitura, que ela atua com três áreas. Ela tem 4 gerências regionais, ela tem uma patrulha ambiental e tem internamente uma gerência de poluição sonora. E tem um 0800 que eu trouxe tanto papel que eu acabei perdendo aqui o número, mas eu vou localizar. Que é para as pessoas, é um 0800 de 4 números, na verdade, que é para as pessoas utilizarem. Tem uma equipe de quase 30 pessoas trabalhando nisso. Agora, eu confesso que eu apenas pesquisei para poder fornecer aos ouvintes e ao nosso papo aqui um pouco mais de elementos desse ponto de ação do poder público e de correção ou de padrão. Mas eu não sei como é que funciona na prática, mas que existe uma estrutura, existem pessoas, existe um contato e tem ações externas importantes. Agora, como é que ela funciona, eu não sei informar.
Esse é o Paulo Pizão, que ele é integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente, é ex-vice-presidente da FEEMA, diretor da CERVEC Ecologia. Eu perguntei porque é muito comum, não digo só a respeito das empresas, né? Mas especialmente de eventos, festas, a gente cansa de ouvir pessoas reclamarem do excesso de barulho, do som alto demais, em horários que não poderia estar alto demais, bailes funk e outras possibilidades, né? E o que mais tem é cidadão dizendo que ligou e que não conseguiu uma visita, por exemplo, da polícia ou algo nesse sentido. Há um tempo a gente falava da falta do medidor de decibéis, decibelímetro, né? Outra Isso. palavra boa para a gente não falar em rádio. Mas quer dizer, ainda que o policial vá ao local, talvez ele não tenha o equipamento para fazer a medição e aí poder, de alguma maneira, né, autuar ou fazer um flagrante. Por isso é que eu pergunto, né, da capacidade do nosso poder público hoje de fazer com que a legislação realmente tenha alguma utilidade. Agora, já que a gente está falando de vários aspectos da vida do cotidiano, eu perguntaria ainda, doutora Aida, com relação a esses hábitos que a gente citou aqui de alguma forma, mas quais são os hábitos que costumam trazer mais prejuízos para a saúde auditiva? A gente tem hoje o uso do fone, por exemplo, ele estaria entre eles?
O fone de ouvido, ele está entre eles, sim. É um fone mal adaptado, o ruído muito alto durante muitas horas por dia. Uma coisa é você usar o fone de ouvido ali para escutar uma conversa, para responder uma ligação. E a outra coisa é, por exemplo, dormir com o fone de ouvido com uma música acima de 80 dB. Você vai ficar de 6 a 8 horas com aquele fone numa intensidade muito alta. Isso pode provocar. Essas caixas de som que eles instalam, né, no fundo dos carros, aquilo ali dá 110, 120, mas assim, fácil. Então, quem está dentro do carro vai certamente ter uma lesão. Você dentro do carro, com os vidros fechados, né, ouvindo o som àquela altura, se você está dentro do carro com o vidro fechado e você do lado de fora está ouvindo o mesmo som que a pessoa está ouvindo lá dentro, isso aí já é uma coisa que vai com certeza provocar uma lesão auditiva.
Essa é uma pergunta da Elisa Pereira, do Grajaú. Eu estava aqui perguntando e a pergunta dela chegando junto: é realmente perigoso o uso de fones de ouvido? E cita, né, pelos jovens para a audição, e você nos diz que de fato é. Agora, com perdão do trocadilho, é uma lesão silenciosa? Quer dizer, muita gente já está prejudicando a audição sem se dar conta?
Com certeza. Muita gente já tem perda de audição e não se dá conta. Esses exames audiométricos, que a Marcela é especialista nisso, eles devem ser feitos periodicamente em algumas etapas da vida. Então, quando a criança nasce, ela precisa passar por um exame de audição. Quando ela entra na escola, ela precisa passar por um exame de audição. Quando você vai começar um trabalho, você precisa passar por um exame de audição, para justamente identificar se você já está tendo alguma perda e aí tomar as medidas, né, de prevenção adequadas.
Pois é, aproveitando então esse gancho, né, Marcela Vidal, fonoaudióloga, participando com a gente do Tema Livre. Eu só fiz exame de audiometria, enfim, quando fui admitido em empresas ou fazendo o processo para tirar uma habilitação. Quer dizer, a gente ainda tem essa questão da nossa cultura, só faz o exame quem é obrigado a cumprir como pré-requisito. Esses exames ainda não são difundidos como seria necessário?
Sim, a gente acaba buscando o suporte dessas avaliações audiológicas quando a gente sente alguma necessidade. A não ser quando você, enfim, vai para algum médico e ele pede uma bateria de exames e inclui a audiometria, no caso, né? Mas como a doutora Aida falou, é fundamental. Então, uma criança, ao entrar na área educacional, né, na escola, ela precisa fazer avaliação auditiva e ter esse acompanhamento, porque, enfim, outros outros motivos, outras causas, e ela pode ter algum prejuízo. Mas, principalmente, as pessoas que trabalham expostas a níveis de intensidades altos, né? Precisam fazer esse acompanhamento. E muitas vezes não é nem anual, é de 6 em 6 meses, para que possa avaliar essa capacidade auditiva e que, se for identificado já alguma perda auditiva, fazer o tratamento mais adequado e trabalhar nessa questão da intervenção. Então, a audiometria, ela precisa sim fazer parte dos pedidos, né, das avaliações mais frequentes para esses profissionais, para esses trabalhadores.
Interessante. A gente conhece casos de jovens que tinham dificuldade na escola e mais tarde descobriram que precisavam, por exemplo, de usar óculos. No caso da audição, isso também é comum?
Muito comum. Muitas perdas auditivas na infância, elas são silenciosas. Então, e às vezes, é aquela criança que dentro de sala de aula, ela é caracterizada por criança desatenta, uma criança hiperativa, bagunceira, e que quantas vezes, né, enfim, no meu trabalho dentro da Telex, indo nas escolas para fazer a palestra, para fazer dar essa aula, essa orientação para os professores, quanto dali a gente às vezes consegue ver uma ou duas crianças que tinham uma perda auditiva que a gente classifica como mínima, mas que tem um grande impacto no aprendizado dessa criança. E às vezes essa criança não faz avaliação, então isso vai repercutir quando ela começar no aprendizado, na leitura, e aí que a gente vê que essa criança, num passado, tinha essa perda auditiva. Então, isso pode acontecer de ser uma perda silenciosa.
Perfeito. Essa é a Marcela Vidal, ela é fonoaudióloga, e trazendo para a gente aí algumas questões importantes, até para você prestar atenção no seu filho, no seu neto, nas crianças que estão nessa idade escolar. Às vezes tem dificuldade de acompanhar a aula e acaba recebendo até o rótulo de uma criança desatenta, dispersa, enfim. Mas olha, você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, queria te dizer o seguinte: a gente já teve participação pelo telefone, foi o caso da Elisa Pereira, do Grajaú. No Facebook a gente também tem a mensagem, como do David Queiroz, que diz: pauta bem bacana, principalmente na parte ocupacional. Agora o WhatsApp, a gente mudou de número e você ainda não pegou, porque a gente não recebeu participação, especialmente no WhatsApp. DDD 21 997849583. Então você que nos acompanha e que conhece de perto essa questão do excesso de barulho. Ah, eu falei errado?
Você falou errado.
Rapaz, vamos lá então de novo. 997849503. 997849503. O anterior eu sabia de cor, mas esse a gente está começando a passar hoje, então você me desculpa a confusão e participa. Ocupa o tema livre, traga as suas questões. Aproveito que a gente tem aqui uma equipe de especialistas para poder nos ajudar a pensar nesses diversos aspectos. Agora eu tenho uma dúvida que eu gostaria que o Paulo Pizão talvez nos ajudasse. A gente tem uma legislação hoje de trânsito que já permite aplicação de multa, mesmo quando não se usa o chamado decibelímetro, né? Se juntam outras evidências para poder verificar que o som realmente está alto demais, isso pode render uma multa aí de cerca de R$ 195. Quando a gente pensa na questão do meio ambiente, além do decibelímetro, tem outras formas da gente conseguir identificar e perceber o som excessivo?
Na verdade, todos os mecanismos utilizados para aquelas atividades, como eu falei, que devem ser avaliadas ambientalmente, são aquelas de maior impacto, eles são submetidos às normas, à lei municipal, às normas NBR, e são monitorados. E são estabelecidos padrões pela legislação para implantação e para padrões para operação. Agora, eu gostaria, se você me permitisse, destacar, primeiro que o número, o 0800, é 1746. 1746, eu pedi, um assistente meu me passou aqui agora o telefone, que pode ser utilizado por todos e para fazer valer essa lei municipal, a lei 3.268. Essa lei, ela já incorpora as normas brasileiras de padrão de qualidade de emissão de som. Então, na verdade, essa norma é suficiente para que qualquer um, acessando aí o seu computador verifique todos os limites. Mas eu queria só destacar, até em função do que nós falamos anteriormente, o artigo 7º dessa lei municipal deverão dispor de proteção, e um texto grande, instalação de mecanismos. 1. Estabelecimentos recreativos, culturais, educacionais, filantrópicos, religiosos, industriais, comerciais ou de prestação de serviços, geradores de som e ruídos. Toda e qualquer instalação de máquina e equipamento, os estabelecimentos com atividade de música ao vivo ou mecânica, os locais tais como canis, granjas, clínicas, veterinárias e congêneres. Ou seja, existe aquilo que eu estava ponderando anteriormente, que mesmo fora das atividades licenciadas ambientalmente, qualquer atividade que seja implantada na cidade do Rio de Janeiro, ela tem que submeter a essa proteção do ruído. Então, eu acho que também cabe a nós, porque a estrutura pública, por maior que seja, a demanda da população cresce geometricamente e a capacidade do setor público de oferecer aumento de atendimento aritmeticamente, que não tem essa quantidade de pessoas. Eu estava passeando na praia de Ipanema um dia, tinha um indivíduo desse com um carro de som, o carro ligado, ele fazendo um churrasquinho na calçada, ali perto do arpoador, e com o carro virado para as casas. Eu cheguei, chamei o guarda foi lá, mandou ele desligar o... Agora, as pessoas também precisam participar. Não adianta a gente ficar querendo só jogar em cima do poder público. Eu não sou do governo, não trabalho para o governo. Eu sou do Conselho de Meio Ambiente, representando a Federação das Indústrias. Mas eu digo, mas nós temos que participar também, com habilidade, para não pegar um louco e fazer uma maldade com a gente, com mas nós certeza. Temos que participar.
É, a gente se preocupa, é claro, né, com outras localidades em que o poder público não está tão próximo, que você não consegue chegar no guarda e pedir esse auxílio, né? Daí a gente pensar também em outras estratégias de autopreservação, né? Nesse sentido, eu peço mais uma vez aqui a ajuda da doutora Aida, quer dizer, aquelas pessoas que de fato estão em locais em que esse excesso de barulho é frequente. Pode ser por conta de um episódio como esse, né? Carros de som. Hoje, quem mora ao lado de determinados postos de gasolina deve ter uma dificuldade. Porque ainda tem aquela moda, né? Os jovens se juntam, aí um quer colocar o som mais alto do que o outro. Pensando individualmente, né? Quais são essas possibilidades de autopreservação que os indivíduos podem buscar?
Então, por exemplo, com relação aos fones de ouvido. Se a pessoa que está do seu lado escuta o que você está escutando, o som está alto demais. Então, se você coloca um fone de ouvido, quem está do seu lado não pode escutar o que você está escutando. Essa é uma forma de você se proteger. Com relação ao barulho dos carros, né, o volume, né, hoje em dia a gente já consegue identificar volume e decibéis em alguns equipamentos mais modernos. Então, você vai lá, volume 5 em determinados equipamentos, ele já ultrapassa os 85 decibéis. Então, você não pode ir no volume 5 de determinados equipamentos. Quando você recebe o equipamento, tem que dar uma olhadinha no manual, né, e verificar qual é o volume, né, e a intensidade em decibéis que aquele volume está representando. E aí, né, vai lá no volume 1, no volume 2, no máximo no volume 3, né, não ultrapassar aquele limite dos 80 dB, que é um limite aceitável, não só entre 22 e 7 da noite. Eu acho que é importante a gente, né, manter esse volume aceitável durante todo o dia.
É interessante. A gente recebeu agora uma participação do WhatsApp, talvez eu que estivesse sabotando o ouvinte, falando aqui o número errado. A Liz, de São Gonçalo, pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, estou aprendendo muito com o tema, estão de parabéns. E ela pergunta com relação aos cuidados com os bebês, o excesso de ruídos, mas com relação aos bebês. É um nível de sensibilidade bastante diferente?
Nos bebês, a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque a plasticidade do sistema auditivo está sendo formada ali naquele momento, ele está aprendendo, né, e aí se você tiver alguma lesão ali naquele momento, vai causar um impacto muito grande. Eu não sei se vocês viram, né, um momento, eu não me lembro exatamente qual foi o momento, mas a Gisele Bündchen com a filhinha dela, né, levou a filhinha dela num ambiente desses mais barulhentos e a menina estava usando um fone protetor de ouvido.
Foi a final do futebol americano.
Então ela estava usando... existem fones protetores, né, que são utilizados nas empresas, são utilizados nas indústrias, não só aquele pluguezinho, mas o fone mesmo, que chamam de concha, né? E aí você pode usar, inclusive nos bebês, aquele fone protetor, é uma medida extremamente adequada.
Perfeito, bastante interessante a gente pensar nessa questão. Me chamou a atenção quando você falou dos aparelhos de televisão, porque a gente tem de vez em quando aquele conflito doméstico, né? Alguém diz, você é surdo, o som está alto demais. A outro responde, não, você que está fazendo muito barulho e eu não consigo ouvir. Quer dizer, a gente consegue ter uma referência até por precaução. Olha, se eu estou precisando passar do volume X, é porque eu tenho que procurar um profissional.
Com certeza. Se você tem em casa, né, um ambiente que está tudo, né, adequado para você ouvir o som, né, ali nos apartamentos, o som ambiente está ali em torno de 35, 40 dB, né, e você precisa aumentar quanto outras pessoas da casa conseguem escutar no som mais alto, você precisa de uma avaliação otorrinolaringológica.
Perfeito. Está aí a doutora Aida trazendo vários esclarecimentos para a gente. Ela que é otorrinolaringologista. E já que a gente fez aqui uma correlação em alguns momentos da saúde da voz, né, com a saúde também dos ouvidos, eu vou insistir nesse tema com a fonoaudióloga Marcela Vidal. Quando é que a voz pode dar indícios de que a gente tem problema na audição? E isso serve para a gente pensar na questão dos bebês, quer dizer, os bebês que têm uma dificuldade de ouvir, eles vão ser bebês também que vão ter uma dificuldade para falar? Não necessariamente o caso de surdez, mas aqueles que apresentam algum tipo de dificuldade em algum nível, a demora também no desenvolvimento da fala pode ser uma evidência de que a audição precisa ser tratada?
Com certeza. Estamos falando de duas coisas que se completam, mas que são diferentes, voz e fala. Então, se a gente pensar numa pessoa que é muito rouca, então tem essa voz, essa rouquidão, provavelmente é uma pessoa que tem aí uma alteração e que faz um esforço vocal e que precisa ser avaliada assim para saber se não tem uma perda auditiva pelo fato dela precisar falar mais alto e aí vem essa rouquidão. Em relação aos bebês, sim, a perda auditiva, enfim, o comprometimento do sistema auditivo do bebê vai ocasionar um problema de atraso de fala pelo fato dessa criança não ser exposta, né, não ter acesso a essa informação falada, porque a criança ela aprende a falar com os outros, interagindo. Então, a partir do momento que ela tem um impedimento, que ela tem algum problema auditivo, ela vai sim ter dificuldade para adquirir a fala dentro dos padrões, né? Dentro do tempo que a gente considera normal. É claro que cada criança é uma criança, mas ela tem sim problemas de aquisição de fala.
Interessante. E já que a gente citou aqui de alguma forma, né, em várias ocasiões, a questão do excesso de barulho nas escolas, você passou pela questão dos bebês, eu volto aqui para a escola, porque a gente utilizou aqui, de certa forma, no nosso programa, uma pesquisa que foi realizada pela Unicamp, com cerca de 700 estudantes, com idades de 6 a 14 anos, estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares em Campinas, em São Paulo, e 70% deles indicaram na pesquisa, uma parte desses alunos acabou indicando que o nível de ruído em sala era mais alto, quer dizer, que incomodava de alguma forma. E entre os dados que a gente tem, existe a indicação que até a leitura fica prejudicada, o aluno fica com pressa de ler, porque ele acaba tendo que ler mais alto. Então, quer dizer, as consequências, elas são enormes, né? Até no desenvolvimento do processo de leitura.
Sim, é total ligado ao aprendizado da criança. Então, por exemplo, uma sala de aula, como eu falei anteriormente, o que seria aceitável? O nível de ruído em torno de 45, 50 decibéis. E se a gente for pensar numa sala tratada acusticamente, isolada, como deveria, o tempo de reverberação de um som dentro desse espaço tinha que ser menor do que 0,3 segundos. Em visitas a muitas escolas, a gente vê que o nível de ruído das salas de aula ultrapassam, às vezes, 85, 90 decibéis. E o tempo de reverberação do som ultrapassa de 0,8 segundos dentro daquela sala de aula. Então, tudo isso contribui para que a criança tenha uma dificuldade momentânea de ouvir ali o que o professor fala. Porque, imagina, um som a 85, a voz do professor a 65.
Pois é.
A professora, a criança, o aluno não escuta. Fora isso, ele perde total habilidade na leitura, na entonação, porque ele não se ouve, ele não tem esse retorno auditivo. Então, o aprendizado dele fica prejudicado.
Perfeito. Então, nós estamos aqui com a participação da Marcela Vidal, que é fonoaudióloga. Pelo Facebook, a Neide Aparecida diz o seguinte: todos os domingos nós somos brindados no Paraíso, bairro do Paraíso, fica em São Gonçalo, e adjacências com um baile funk. Somos brindados, né? Cuja altura do som é insuportável, ela diz. Esse dito baile começa às 11 da noite e vai até às 6 horas da manhã. Não aparece nenhuma autoridade para coibir esse abuso. A gente dava o exemplo do baile funk e não tarda para aparecer aqui um ouvinte que passa por essa dificuldade. Quer dizer, baile funk de 11 da noite até 6 horas da manhã com barulho ensurdecedor. Bom, Paulo Pizão, a gente ainda está nessa cultura do barulho e sabendo que esse é um fator importante para o meio ambiente. A gente tem cidades que demonstrem, assim, de fato, essa preocupação? Tem bons exemplos que a gente possa rastrear de que essa preocupação com o excesso de barulho, a poluição sonora, ela recebe essa devida atenção?
Eu acho que as cidades da região serrana, a gente, trazendo aqui o estado do Rio de Janeiro como exemplo, elas são bons exemplos de que a prática das pessoas e a prática das autoridades leva um ambiente mais agradável de convivência em termos de ruído. Mas eu acho que é fruto, em grande parte, da participação das pessoas. Eu acho que isso que essa ouvinte colocou a respeito do baile funk, eu sei que eu não quero levá-la a ler leis, mas existem mecanismos para que seja coibido. Se você chamou uma vez, não veio, chamou outra vez, você tem que persistir no uso do setor público. O país, hoje em dia, vive um momento onde as pessoas estão começando a se mobilizar para ter seus direitos atendidos. E essa questão do baile funk, isso é recorrente, ou baile funk, ou qualquer outro baile que seja, qualquer outro tipo de festa, não concentrado especificamente nisso, mas deve ser atendido. E esse horário não pode ser permitido. Pela legislação, não é permitido. Tem aqui a Lei de Crimes Ambientais, artigo 54. Reclusão de 1 ano a 4 anos e, se for em área urbana, mais 5 anos. Então, perfeito, nós temos uma lei federal que, hoje em dia, as empresas e empresários temem, se ajustam, buscam o poder público a se ajustar. Eu acho que está na hora de aplicar essa legislação, tanto a federal, em termos de crimes ambientais, como a municipal, que estabelece os padrões de decibéis que podem ser emitidos e com os quais as pessoas podem conviver com saúde, mas as pessoas têm que agir. Eu acho que essa ideia de você esperar o poder público agir por você e perceber o seu incômodo, isso está ultrapassado.
Perfeito. Esse é o Paulo Pizão. Essa questão do baile funk traz junto a questão da segurança pública, né? Não pelo estilo musical, a gente não está falando que o funk seja mais barulhento do que os outros. Você pode ouvir funk numa altura aceitável, mas a gente diz que é uma questão de segurança pública porque a gente tem conhecimento das operações da polícia para coibir determinados baile funk e a polícia mesmo não consegue acessar determinadas localidades, né? Então é uma questão ampla que envolve a segurança pública no nosso estado e em outros estados. Paulo Pizão, eu agradeço a sua participação. Ele é diretor da Cervec Ecologia, integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente e ex-vice-presidente da FEEMA. Assim como agradeço a participação da Marcela Vidal, fonoaudióloga, e a otorrinolaringologista, doutora Aida Assunção. É claro, agradeço a você que entrou em contato pelo telefone, mandou sua mensagem no Facebook, mandou sua mensagem para o nosso novo número do WhatsApp. O Tema Livre volta amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos discutir o tema Os Filhos do Poder, Nepotismo e Ética. A partir das 10 horas da manhã, você é nosso convidado. Agora você fica com o Nacional em Forma e, na sequência, com o programa Aludez. Até logo!
Tema Livre. Apresentação Dila Araújo. Produção Cláudio da Mata e Fátima Bonfim. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira. Música.